Olá, Maculã e ouvintes. Conversamos aqui sobre as questões relacionadas à violência e maltratos na infância e adolescência. Quero seguir pensando com vocês sobre esse tema hoje, pela importância que ele tem. Nós sabemos que a relação entre o adulto e a criança é assimétrica, no sentido de saber e de responsabilidade. Isso quer dizer que nós, adultos, sabemos e vivemos coisas que as crianças ainda não viveram e não experimentaram, que não pertence ainda ao mundo delas. Portanto, a gente tem algo a transmitir e a zelar. Uma das premissas da relação entre adultos e bebês, crianças ou adolescentes é que os pequenos ou jovens não estejam no lugar de gozo do adulto. O que que eu quero dizer com isso? Quando os adultos tomam a criança como objeto para satisfazer suas vontades, seus desejos, né? Sem considerá-la desde um lugar de diferença, de que ela é um semelhante, é uma pessoa, é um sujeito e merece ser preservada desde sua condição e momento de vida. Vamos pensar, né? A cabeça e o corpo da criança precisa ser protegido, cuidado e respeitado. E isso quem precisa fazer é o adulto. Ajudar a criança, respeitar, cuidar e ajudar para que ela possa fazer isso no futuro. Se isso não acontecer, a criança fica entregue a uma situação que produz danos para a sua vida na infância, com marcas e comprometimentos psíquicos na vida adulta. A criança não sabe se defender sozinha. Ela depende de alguém que a proteja e isso é responsabilidade nossa, dos adultos que cuidam. Quando os que cuidam são os agressores, que é o mais comum em situações de violências e maltratos, que os agressores estejam dentro da própria casa, próximos, vizinhos, familiares, pais, padrastos. Quando esses que cuidam são assim, tudo fica ainda mais difícil e de muito risco. Por isso, nós falamos no nosso último encontro sobre a importância das denúncias em casos como esses. Bom, mas o que que pode ser considerado, gente, violência e maltrato contra crianças jovens, né? Existem várias formas de violência e maltrato contra crianças e jovens. Existe a violência física, que é quando o adulto bate na criança por qualquer coisa. Quero falar uma coisa bem importante sobre isso. Às vezes a gente escuta as pessoas dizerem: dei uma chinelada, bati na bunda, puxei a orelha, tem que aprender a respeitar, por isso fiz isso. Então eu digo para vocês: ações como essas, elas só servem para a descarga do ódio do adulto. Como falávamos antes, não serve nem para educar, nem para cuidar, pelo contrário, serve para aumentar o medo e o sentimento de desamor. Outra forma de violência é quando há uma negligência nos cuidados básicos, como por exemplo, um bebê que fica sujo, assado e não recebe os cuidados adequados, ou que fica doente e não é levado ao médico. Ou também a gente tem a violência emocional, né? Quando o adulto fala coisas de desmerecimento, de agressão, de desrespeito, culpa a criança por qualquer coisa, né? Coloca a culpa na criança sem que exista um motivo para isso. Essas palavras ficam marcadas a ferro e fogo na criança, provocando um sentimento de tristeza e de menos-valia. Também há a violência sexual. Abusar sexualmente de uma criança não é necessariamente quando acontece a penetração, o ato sexual em si. A agressão sexual pode ser com toques no corpo da criança, com palavras de cunho erótico, com excessos de exposição do corpo nu na frente da criança pequena. Esses são alguns tipos de exposições e agressões que podem comprometer a saúde física e emocional de uma criança. E quando isso acontece, as crianças nos mostram. Vocês devem estar se perguntando, né? Mas como assim, Aline? Mas como que a gente percebe? Como as crianças nos mostram quando algo assim está acontecendo com elas? Os sinais podem ser na maneira de se relacionar e nas atitudes, como por exemplo, né? Começam a ficar mais quietos, não brincam, têm bastante medo, choram por qualquer motivo. Normalmente são crianças tristes. Começam a apresentar dificuldade na escola, por exemplo, ficam desatentas, silenciosas ou então mais agressivas, irritadas. Algumas crianças, quando sofrem por longos períodos de violência, tendem a reproduzir falas, atos no brincar, como se fosse algo próprio delas, mas que representa a violência que elas sofreram. Então, essas crianças podem adoecer também com frequência, fisicamente, né? Regredir em aquisições que já haviam conquistado. Por exemplo, começam a fazer xixi nas calças quando já tinham adquirido a questão do controle do xixi. Mostram através do corpo aquilo que ainda não pode ser colocado em palavras. Então, o cuidado que a gente precisa ter na atualidade com a infância é que muitos adultos acabam julgando como se os pequenos fossem, por exemplo, entre aspas, né, criança problema, criando rótulos, colocando diagnósticos, sem escutar e observar a criança e o seu entorno. Gente, criança saudável dorme como pedra, reclama para tomar banho, para escovar os dentes, essas coisas, e brinca muito. Se isso não estiver acontecendo, algo não está bem. E precisamos estar atento, pois esta é a nossa responsabilidade enquanto os pais, professores e adultos que somos. Tenham uma boa semana e até a próxima quinta-feira.